11:13, 13 graus a temperatura no estúdio da tua Rádio Cristal. Estamos ao vivo no rádio, estamos ao vivo no Facebook para uma entrevista com o Jorge Benhur Bilhar, ele que é o coordenador regional do IBGE em Passo Fundo, para que possamos falar sobre a criação desse instituto, do trabalho realizado, a expectativa também para o censo demográfico, assuntos que estão na nossa pauta desta entrevista. A entrevista da hora da tua Rádio Cristal, que tem a parceria da Chalvarra, a imobiliária da Sheila, em parceria com a Otimize Construtora e Incorporadora, apresenta mais uma novidade, o Residencial Topázio, uma oportunidade para você que quer morar no centro de Soledade. Condomínio residencial com casas dispondo de toda a estrutura para o seu conforto e comodidade. Unidades disponíveis para financiamento. Informações com a Chalvarra, a imobiliária da Sheila, pelo 991658869 ou pelo site www.imobiliariachalvarra.com.br, na Avenida Júlio de Castilhos, 864, sala 103, Edifício Elise, próximo à Prefeitura de Soledade. Jorge Benhur Bilhar, obrigado mais uma vez por nos atender. Bom dia.
Bom dia aos ouvintes da Rádio de Cristal aí de Soledade. É uma satisfação falar do IBGE, da criação do IBGE, que hoje está comemorando. O IBGE é um órgão que talvez as pessoas não sabem bem a história do IBGE, que começou lá em 1930 e agora foi se aperfeiçoando até hoje, por nível constitucional, está na Constituição, o IBGE é responsável pela produção de informação, índice de dados que vem beneficiar hoje os municípios, o Estado e o próprio governo federal. O IBGE hoje passa tudo que é tipo de informação, é nós que produzimos. E também o maior levantamento que o IBGE faz, uma das atividades, é o Censo Demográfico 2022, que está previsto agora.
Bom, Benhur, vamos contar um pouco para o nosso ouvinte desta transformação que aconteceu no IBGE desde a sua criação?
É, o IBGE é um órgão que foi criado lá na década de 30, desde o governo Getúlio Vargas, onde foi implantado, que anterior à criação do IBGE existia o Departamento Nacional de Estatística, e o IBGE começou a fazer um grupo de geógrafo e também engenheiros que também participaram na época, e daí foi definido entre os governos, onde o IBGE hoje é o órgão responsável pelas estatísticas a nível nacional.
Ao passar dos anos, o IBGE se consolidou como uma ferramenta importante de captação de informações?
É, o IBGE ele foi acompanhando, por exemplo, eu trabalho no IBGE desde a década de 80, onde era tudo papel, né? Levava 10 anos para apurar um dado de um censo, e hoje nós estamos evoluindo e cada ano o IBGE está inserido na era da tecnologia, aperfeiçoando cada vez mais a coleta e a produção e também a rapidez em tempo real apresentar os dados, que é de sumo interesse para as políticas públicas e privadas, onde esses dados, esses índices que gera hoje, é um produto que o IBGE produz a todo ano, sempre inovando as suas pesquisas, os seus equipamentos de coleta e apuração.
São dados importantes, utilizados especialmente pelos municípios, estados e federação?
É, tem esses dados do IBGE de suma importância hoje, tanto para o setor público, quanto para a iniciativa privada, como também para o cidadão. Hoje, a gente sabe que a população ela tem uma mobilidade muito grande, os crescimentos que está tendo, e há uma necessidade de cada 10 anos, a gente realizar um censo para atualizar esses dados. Hoje, a gente trabalha com muitos dados de 2010. E, em função da própria pandemia, que nos tirou fora do censo também, e também a questão de recursos, que já está sendo recomposto. Agora, nesse segundo semestre, a gente vai estar trabalhando. E o período do censo ficou agora alterado para 1º de julho, de junho de 2022. Então, o período de referência era em agosto, agora passou para julho. Então, esse ano, agora, o segundo semestre, a gente vai dar definitivamente onde as contratações, os concursos, vai ser tudo no início do ano, os postos de coleta, o pessoal que irá trabalhar, e para poder iniciar essa mega operação, que é em torno de 204 mil pessoas a nível de Brasil. Já na minha área regional, nós vamos trabalhar em torno de quase 500 pessoas vão estar envolvidas, direta e indiretamente.
É importante que a gente possa dizer que houve uma discussão muito grande sobre a realização. Num primeiro momento não seria realizado, mas após muitas discussões, se confirmou para o próximo ano a realização do censo demográfico.
O STF impôs ao governo federal a repor o orçamento para nós poder fazer o censo, porque se o censo não sair agora em 2022, vai ser um apagão estatístico muito grande. Vai dificultar muitos projetos, muitas políticas públicas, inclusive o fundo de participação para os municípios, que não vai ter. A gente trabalha no período intercensitário com as estimativas das população, mas não é a estimativa, ela vai ser validada através do censo demográfico. Então, nós tenhamos que fazer e esperar que essa pandemia passe, porque ainda nós continuamos ainda trabalhando remotamente, muito pouco presencial, e em algumas pesquisas que a gente está fazendo, que gera índice econômico, e é de suma importância hoje para o desenvolvimento, seja do município, do estado, até mesmo do Brasil, e também na iniciativa privada. Hoje, privou, por exemplo, como é que o empreendedor vai investir se não tiver informação? Então, ele não vai poder abrir um negócio sem ter certeza do investimento que ele vai impor, sem ter a certeza do perfil daquele município, o perfil daquela população, o grau de instrução, o quantitativo, faixa etária. Então, isso é fundamental e a responsabilidade é do IBGE. Então, nós tenhamos efetivamente de ter retorno desses recursos do orçamento e também a redução dessa pandemia que já está bastante avançada a vacinação. Esperamos que até setembro toda a população de 18 anos ou mais esteja vacinado, que venha, quando nós começar o trabalho de contratação para o censo, essas pessoas já estejam imunes dessa pandemia que tanto nos lesou nesse ano e ainda continua.
Não houve nenhuma contratação dos agentes censitários, dos supervisores para o censo que estava programado para este ano e acabou sendo transferido para o próximo ano, Biliar?
Não, a gente permaneceu com o pessoal que estava contratado para trabalhar no censo, que é o caso aí de Soledade, onde tem a Lisiane, que é coordenadora de sub-área, e também fiquei com a Lisiane lá em Casca. Em Passo Fundo, o pessoal desistiu, então a gente vai contratar em brevemente, talvez esse ano, a gente contratar. Então, esse pessoal que ficou do censo. Houve outras contratações que está ocorrendo no IBGE, mas é para trabalhar na agência em outras atividades que não é do censo, que é o cargo que foi criado de supervisor, que já foi contratado em Passo Fundo, e também o agente de pesquisa e mapeamento, que está sendo contratado nas agências, e também trabalhando remotamente, está sendo contratado ainda presencial. A gente está aguardando ainda a redução dessa pandemia e a vacinação que progride para nós voltar às nossas atividades normal.
Qual o cronograma para a contratação, início dos trabalhos para o Censo Demográfico 2022 na região de Soledade, na região de Passo Fundo?
Esse é um cronograma que o IBGE elaborou, que está previsto, esse cronograma até o final do ano, onde as contratações, quando ela sair, é para todo o Brasil, não vai ser específico para o município ou para outra região. A contratação do pessoal que vai abrir as inscrições agora em novembro desse ano, para poder voltar, e talvez a gente não sabe ainda com o pessoal que está inscrito, que se inscreveu, se eles vão convidar a participar ou vão devolver o dinheiro. Mas eu creio que até agora a gente não tem informação nenhuma, mas talvez vão permanecer esse pessoal que está inscrito, só vão convidar para fazer a prova e vai ter outro período de inscrição, onde as provas estão previstas para o mês de janeiro, tanto para o agente censitário, o agente censitário supervisor, como também o agente censitário municipal, e para o recenseador também. Então a prova está prevista para janeiro e a contratação já no período de março, já que o censo vai iniciar o dia 1º de 6 de 2022, Então, essa é a programação. Vamos pegar um período de fim de ano e vai ter que cumprir, até nós temos antecipando o período de coleta do censo em função das eleições que vai ter no final do ano. Então, nós queremos que o período está primeiro de 6 a 31 de agosto para encerrar o trabalho de campo.
O censo demográfico demanda, logicamente, uma grande estrutura para a coleta dos dados, Iliar.
É, exige, e eu tenho para dizer que nós vamos precisar muito de apoio dos municípios, principalmente das prefeituras, onde é que vai ter posto de coleta, e também na questão da divulgação, que nós vamos precisar de gente para trabalhar, e também o dinheiro que vai ser necessário para nós aplicar e botar a rede operacional em campo. Então, é três fatores que nós precisamos: é o dinheiro que o governo federal tem que pôr, segundo a estimativa do IBGE, a ter pessoal que queira participar do censo e o apoio dos municípios no lado logístico, no, não na questão financeira, mas sim na questão de conseguir local para o posto, internet, indicar as pessoas para trabalhar, porque o censo ele vai ser bastante pesado em função do crescimento habitacional que teve nos municípios. Então, o censo, nós temos uma defasagem de 10 anos. E agora a gente está trabalhando a parte de cartografia, até a gente está começando, amanhã a gente vai ter como a gente vai começar a fazer esse trabalho, que já está bastante adiantado. E tem gente que vai, até o exemplo que eu dou de Passo Fundo, quando encerrou as inscrições o ano passado, nós não tínhamos dois por vaga, e isso antes sem fazer a prova. Então, a grande dificuldade que nós temos tendo, às vezes, das pessoas querer trabalhar no censo, e o quantitativo maior é aquelas pessoas que vão fazer o levantamento, apesar da tecnologia que a gente vai implantar o sistema, mas nós precisamos de gente para trabalhar tanto na área urbana quanto na área rural.
Tá certo. Bilhar, obrigado mais uma vez pela entrevista aqui na tua Rádio Cristal.
Eu agradeço e temos sempre à disposição. Quer dizer que o IBGE não parou, apesar da pandemia, a gente está continuando trabalhando e fazendo aquilo que é possível, sempre preservando a vida, que é a gente não está indo ainda presencial e fazer uma visita ao prefeito. Nós estamos devendo isso a pessoal, ao presidente da Câmara, às entidades nos municípios, em função da pandemia e questão de segurança também do nosso servidor, mas temos preparado e torcendo que cada vez melhore a retorno presencial do nossas atividades. E mais, eu quero agradecer, obrigado e sempre temos ordens.
Um abraço ao Jorge Benhur Biliar, coordenador regional do IBGE de Passo Fundo, trazendo informações sobre a criação desse instituto, projetando também o censo demográfico de 2022. A entrevista da hora para a Chalvarra, a imobiliária da Sheila, em parceria com a Otimize Construtora Incorporadora, apresenta mais uma novidade para a Soledade e região. Residencial Topaz, uma oportunidade para que você possa morar no centro de Soledade. Condomínio residencial com casas, dispõe de toda a estrutura para o seu conforto e comodidade. Unidades disponíveis para financiamento. Informações com a Chalvarra, a imobiliária da Sheila, pelo 99165-8869 ou pelo site www.chalvarra.com.br, na Avenida Júlio de Castilhos, 864, Sala 103, Edifício Elise, próximo à Prefeitura de Soledade. Mais uma vez, obrigado ao Jorge Benhur Biliar por atender a reportagem da tua Rádio Cristal FM 100.5. Agora são 11 horas 27 minutos.